Agora, na Rádio CNM, entrevista.
Bem, amigo gestor, amiga gestora, vamos continuar passeando pelo Brasil. Uma parada agora no Piauí, belo Piauí. Andei por lá um tempo, acabei de encontrar para o prefeito aqui, tomei banho em umas praias maravilhosas lá. Só a única surpresa é que tem uma espécie de um resort lá que só tem gente estrangeira. Não encontrei ninguém falando em português. Mas isso é do turismo brasileiro que tem que ser festejado. Está aqui comigo o prefeito Veridiano Carvalho de Mello, acertei?
Acertou.
Cidade Lagoa de São Francisco.
Isso.
Cidade bonita, prefeito. Bom dia, senhor.
Bom dia a todos da CNM. Cidade bonita, o interior da capital do Piauí, nossa capital é Teresina, fica a 200 quilômetros da nossa cidade. E é uma bela cidade e um belo estado.
O senhor lá tem 6.600 habitantes, tem quantas escolas para atender as crianças do ensino médio?
Nós temos aí 10 escolas.
10 escolas?
10 escolas.
Quantos alunos?
Nós temos hoje 2.500 alunos.
Todos na área central, não?
Não, tem um polo também, tem os interiores, né? Mas a extensão do nosso município é pequena. A localidade mais distante da sede é 15 quilômetros. As outras 5, 2, 3 quilômetros.
Mas tem aluno também na área rural, né?
Tem, isso é na área
rural. O que o
senhor
produz lá? Qual é a produção do município?
Produção do município mais é o milho, feijão, mandioca, arroz. Esta é mais a produção do município. E tem uns pequenos agricultores que produzem também o cheiro verde, o abóbora, essa pimentão, tem essa produção. A produção lá é pequena em nossa cidade ainda.
E o seu gasto em educação, que é a Constituição determina 25%, deve estar gastando mais que isso, né?
Com certeza, a gente chega aos 30%.
30%.
Nos 60% a gente atinge 75%, 77%. E 60%
por que
na área
isso,
da
prefeito?
Educação.
Posso indagar do senhor? Qual é o motivo que o senhor está gastando muito mais do que a Constituição determina?
Porque a cidade é, como você sabe, a gente, cidade de 6.600 habitantes, quando começou, né, o antigo Fundef, que entrava muitos recursos, os primeiros prefeitos fizeram muitos concursos, né, incluíram muitos professores. Mesmo na minha cidade, quando eu assumi, tinha aí 160 professores, no qual a gente poderia trabalhar com 100. Então, tive uma dificuldade muito grande. Nos anos de 2016 e 2017, a gente não conseguiu implantar o piso nacional. E a gente foi em busca de mais alunos, né? Na nossa gestão, juntamente com a nossa secretária de educação, a gente fez um trabalho de educação mesmo, indo na casa do pai de família.
Buscar o aluno que está em casa.
Buscar o pai de família, buscar a mãe de família, que educasse e colocasse de volta seus alunos na escola. Inclusive, a gente criou a educação de jovens e adultos, a qual está sendo a salvação do nosso município. A gente conseguiu aí trazer aí mais de 1.000 alunos de volta para a sala de aula. Então, foi a nossa salvação do nosso município. Então, a gente conseguiu já atualizar o piso 2016. Estamos pagando 2017, mas já pagamos 2018 e já está na Câmara Municipal hoje, daqui mesmo de Brasília, autorizei que colocasse o piso de 2019, pagando o piso de 2019 e 2017, que ficou essa diferença lá. Mas graças a Deus a gente melhorou muito com essa conquista de trazer mais alunos para a sala de aula, que só tem como trazer dinheiro para o Fundef se tiver aluno, né? Então a gente buscou essa forma e através da CNM em 2017, na belíssima marcha que a gente teve aqui com o nosso Paulo Zilkowski, né?
Sim.
Tivemos muitas conquistas, aí como aquela lei que ele brigou muito, lutou muito para os municípios, que é parcelamento, que a gente estava em atraso.
Exatamente.
A gente estava em atraso devido a péssimas condições do Fundeb e não ter recurso, porque a gente na época tinha 1.300 alunos em 2017, estava quase louco aí com greve de professores, com tudo mais. E a gente teve aquele parcelamento da Previdência Própria, que foi a salvação dos municípios em todo o Brasil. Os prefeitos estavam aí...
ganhando fôlego
com os prefeitos todos com improbidade administrativa na Justiça, porque a Justiça não queria saber de onde você tirava dinheiro. Então, queria que fosse pago. Então, a gente, para não deixar ver os professores passando fome, para não deixar ver os professores sofrendo sem pagar suas contas, às vezes a gente... atrasava a previdência para não atrasar o salário dos funcionários. Mas, infelizmente, a justiça não entende desse jeito, né?
O senhor tem quantos funcionários lá? Qual é o quadro do município lá?
A gente tem aí aproximadamente uns 400 funcionários.
São suficientes? Não tem de excesso lá de funcionários?
Nós tem excesso, muito excesso. Você vê que...
De funcionários?
De funcionários. A gente, em outra cidade...
Tem solução?
Todos concursados. Aí é muito complicado abrir uma demissão. Então,
sim, bom, cortar na carne
é difícil. A gente tá
todos assim, concursados?
Todos concursados. Então a gente está trabalhando de forma a se adequar, né? Sim. Sem poder investir na infraestrutura. Praticamente o recurso que cai no município é só para folha de pagamento. Nós estamos atingindo aí um índice de pessoal... o limite prudencial é no máximo 52%, eu estou em quase 60%, sendo prejudicado também pelas leis, pelas improbidade administrativa.
Não contribui
por isso.
Muito, né?
Não contribui, não tem. E não tem arrecadação própria no município.
Agora, prefeito, o senhor já confessou que na educação está gastando mais do que a Constituição pede. E na saúde também é a mesma coisa?
Não, na saúde é mais equilibrada. A saúde está bem equilibrada. O problema maior no nosso município foi a educação. No antigo Fundef, os ex-prefeitos se empolgaram devido ao começo do Fundef, que era muito recurso.
Sim.
Entendeu? E colocou muitos funcionários na área da educação. Então foi essa... essa é a nossa dificuldade maior.
Mas na saúde o senhor fala que está bem, o que o senhor consegue atender toda a demanda do município?
Com certeza, toda a demanda do município é bem...
O senhor não tem um hospital lá, não, vocês me disseram.
Nós temos uma UPA.
Uma UPA.
Posto de saúde. Posto de saúde tem mais médico, conseguimos ter mais médico na sede, tem em cada povoado um posto de saúde para atender a população. E temos duas ambulâncias para deslocar para os local
os pacientes de mais graves para o hospital.
Para a capital e
média
hospital
e alta complexidade.
Isso.
O senhor é um prefeito novo, é primeiro mandato ou não?
Não, eu sou o segundo mandato e comecei em 98 na prefeitura da minha cidade. Comecei como office boy, de office boy fui até a tesouraria, da tesouraria fui à secretária de controle interno até chegar a prefeito.
Mas é o primeiro mandato, senhor?
Segundo mandato,
prefeito. O senhor foi reeleito?
Com todo sofrimento fui reeleito.
Está arrependido? Não?
Deixa eu lhe dizer, não. Não estou arrependido porque tem um trabalho social muito
bom
naquela cidade, pela minha cidade. Mas aí hoje a gente se sente acuado pela justiça. Hoje a justiça manda mais nas prefeituras do que o próprio prefeito. Né? Hoje
o senhor está falando do Ministério Público.
É, o Ministério Público hoje. A gente pede então a nossa Confederação Nacional do Município que nos ajude, nos apoie. Porque hoje tudo é improbidade, tudo que a gente, como minha cidade é uma cidade de 6.600 habitantes, o Ministério Público quer que eu trabalhe do jeito que trabalha o prefeito de Brasília, com toda licitação, com toda firma. E hoje você tem a dificuldade de mão de obra. Eu vou fazer uma galeria, que nós estamos no período de inverno na minha cidade, eu vou fazer uma pequena reforma. Eu sou surpreendido por a oposição que me faz uma denúncia.
Mas o senhor no município, como é que o senhor é? O seu relacionamento com a Câmara é bom?
É
ou
bom.
Tem a Câmara como oposição?
Não, nós temos, dos nove, nós temos sete vereadores. Mas os dois que é da oposição, mora no Ministério Público, né? Mora no Ministério Público denunciando e o Ministério Público me chama duas vezes por semana.
São quantos vereadores que o senhor tem lá?
Nove.
Nove vereadores? Quanto é que o senhor repassa do seu orçamento para a Câmara Municipal?
Eu ainda não estou com o repasse 2019 atualizado, porque estamos fechando o balanço.
A lei determina um máximo de 7%.
Mas o repasse de 2018 era 44.700. A gente passava aí, cumpria a lei o que a lei determinava, né? Os Sim. 7%.
Mas lá, tem uma parcela de quanto que eu não entendi?
R$44.700.
R$44.700.
Isso.
E algum ano a Câmara devolveu alguma coisa que tenha sobrado? Nunca
devolveu? Não, nunca devolveu para o município.
É? É. E a Câmara lá está com muitos servidores também?
Não, não, lá é bem, bem...
Agora, como é que o senhor está tentando resolver essa questão de ter servidor em excesso? É difícil, né?
É difícil.
Porque
difícil,
aí ser concursado,
eu não sei,
tem
não
que
sei
ter
como,
inquérito,
né,
administrativo,
então,
por aí vai.
Quando eu estava sofrendo aí com esses casos de professores, o professor vivia no Ministério Público, e o Ministério Público determinava que eu pagasse, sem saber de onde tirar, sem saber como fazer, mas que ele determinava.
Normalmente é assim.
Olha, eu, na época, eu me senti tão acuado em 2015 que eu cortei dos dois últimos concursos, que um prefeito fez um concurso em 2008 e um em 2009. E colocou o professor em excesso. Eu cortei 46 turnos de professores para não atrasar a folha. 46 turnos, botei uma lei...
46 turnos?
É, porque são dois turnos, são tudo de 40 Sim. horas, professores. Eu estava tão sufocado, com tão pouco aluno, que não tinha como colocar esses professores em outro lugar, que eu coloquei uma lei na Câmara, mesmo uma lei para mim ter algum respaldo, pedindo que os vereadores aprovassem essa lei, tirando um turno desses professores. Eu tirei o turno desses professores, os professores foram para a justiça foi voltar.
Mas aí teve que ouvir a gritaria geral deles, né?
É, foi a única maneira que eu tive no momento de tentar salvar meu município, né? E tentar me salvar também.
É, você está ouvindo aqui o depoimento do prefeito Veridiano Carvalho
de Melo,
lá do Piauí, lá do município de Lagoa de São Francisco. Município com mais de 6 mil habitantes. E todos esses
Tinha
problemas.
Sete...
Olha, prefeito, eu não sei se eu posso dizer que o senhor está feliz hoje, né? Apesar de ter sido
Não,
feliz,
não estou feliz. Eu tô doente aí de tanta pressão, de tanta justiça num pé da gente. Que hoje...
Mas faz parte, o senhor sabia disso?
É, assim, eu até... Hoje eu vejo assim que... Eu toda a área, eu cheguei até a falar no Ministério Público, pro próprio promotor, que toda a área tem as pessoas ruins e tem pessoas Sim. boas. Eu disse, doutor, eu não sou uma pessoa má, eu tenho que me desdobrar do jeito que está vindo para o meu município.
O senhor tem que fazer gestão de qualquer maneira.
Então, em toda a área tem um bom e tem um ruim. Agora a gente paga por todo, né?
Agora me surpreende que o senhor esteja gastando tudo isso acima do que a Constituição determina em educação e saúde, e ainda sobra para investir. Está sobrando para investir?
Não, a gente está levando aí um mês para uma coisa, um mês para as outras.
Ação social.
Ação social tem a Secretaria de Assistência Social, que com os Sim. recursos federais ela vai lá se mantendo, né? Mas mesmo assim...
Mas o senhor recebe recurso federal lá no Piauí?
Recebo pela Secretaria de Assistência Social. É, pouco, mas você sabe.
Dá para resistir.
O pouco com Deus é muito, né? muito sem Deus não é nada, né? Esse é o dilema da gente.
E droga,
mas, com o que eu arrecado, eu não tenho... Eu passo aí de 3, 4, 5 meses sem receber meus vencimentos para poder investir na infraestrutura do município.
O senhor abre mão do seu salário para poder pagar, manter o pessoal em dia lá.
É, o que eu prezo mais lá é a saúde, né? Como ambulância.
Agora, o município, os seus moradores do município, os munícipes, eles entendem esse sacrifício que o senhor faz?
Não entende. Político hoje, o que eu lhe digo, o que deixa a gente triste é que para a população hoje político é corrupto, político é ladrão, político é tudo isso aí. Político é bandido hoje para a população.
Está todo mundo na vala comum?
É, todo mundo. Ontem estive aqui visitando nossa Brasília, passei aqui no... Tem uma tia em Ceilândia, a gente foi até uma lojinha lá e conversando com o senhor... Ele começou a falar mal do Piauí. Eu disse, rapaz, não é assim. Piauí não tem água, Piauí. Eu disse, não, você precisa conhecer Piauí. Piauí é esses políticos ladrão. Ele nem sabia que eu era político, né? Eu disse, rapaz, é ruim. A gente, onde passa, vê o nome da gente jogado na lama. Então, as pessoas não estão aí se o prefeito Veridiano está passando fome, está passando sede, não está dormindo com preocupação. Eles querem que aconteça. De onde que vem, eles não querem saber também. Eles querem que esteja tudo com piso atualizado, com tudo cumprido.
Sim.
E o veridiano é que, né?
que se vire
do jeito dele. Então,
até porque a porta mais fácil de bater é a sua, né?
Ninguém
bate na porta do
hoje
governador.
Hoje, prefeito, quando sai de uma prefeitura daquela, inúmeras improbidades administrativas, inúmeros processos.
Mas olha, prefeito, parabéns ao senhor que mesmo com tudo isso quis concorrer à reeleição e foi reeleito.
Pois é.
É um sinal bom que a população...
A gente fala a mesma língua da população, a mesma envolvido com a mesma pessoas carentes. A gente está lá no meio social deles, né, tentando conviver. Mas o que hoje está acabando com a gente é esta justiça atrás dos prefeitos. Peço a nossa Confederação Nacional do Município em nome do nosso presidente, que eu era muito...
Se faz muita reunião aqui com esse pessoal.
Olha, eu tinha muita intimidade com o Paulo, né? Não conheço ainda o novo presidente, mas eu peço à Confederação Nacional...
Você vai conhecer, ele está aí hoje, então você pode, de repente, conhecer.
É porque os promotores hoje, meu amigo, é por nada...
O Ministério Público está difícil, para todo mundo.
Hoje mesmo, quando terminar o mandato, a gente sai aí com mais... Com mais processo de que recurso.
Verdade. Tá bom, prefeito, lá de Lagoa de São Francisco, prefeito Veridiano Carvalho de Melo, muito obrigado pela sua presença aqui. Conto com o senhor na marcha em abril. Espero
revê-lo
por lá.
Está confirmado.
Para a gente voltar a conversar e, de repente, o senhor vai me dar outro estágio que o seu município chegou.
Com certeza.
Apesar de todo o sacrifício.
Com certeza, meu amigo. Eu quero agradecer aqui a Confederação Nacional dos Municípios, em nome do nosso ex-presidente Paulo Zilkowski, uma grande referência para nós, prefeito, que, assim, eu admirava o trabalho dele, mesmo, acho que ele sentia na pele, lá a nossa cidade, entendeu? Acho que ele era do Rio Grande do Norte.
E o exemplo e a escola continua porque o atual presidente, presidente Haroldo, está seguindo exatamente... todos os caminhos e os exemplos.
Preciso conhecer o novo presidente. Não, espero que ele seja um ótimo presidente, porque sei que ele foi vice do nosso ex-presidente. Eu não conheço, né? Mas eu vou falar de quem eu conheço, né? Nosso querido ex-presidente.
Vladimir Haroldi é o presidente atual, que com certeza vai receber.
E eu quero dizer que o Paulo era uma pessoa bem determinada, bem forte, enfrentava aí as marchas, as dificuldades.
Ali,
brigava, sabia brigar.
Ali se somaram 21 anos de trabalho pelos municípios.
E ele sentia lá na pele a pontinha, né? Que nós ficamos lá na pontinha da uma melancia. Diz que a melancia da pontinha da rama lá no...
Até lá, exatamente. Um abraço, prefeito.
Tá, um abraço a toda a confederação, a todos os nossos parceiros aqui, que eu considero parceiro aqui de... Desde a rádio aos
parceiros.
Técnicos, são todos parceiros e atendem muito bem a gente. A gente fica feliz por ser sócio dessa
nossa
confederação.
Obrigação, prefeito.
Essa nossa Confederação Nacional do Município, a gente fica feliz em ser sócio dela, né? Porque é uma parceira que a gente tem. Já pensou um prefeito em Brasília sem a Confederação Nacional do Município? Era um cachorro aí no meio da rua. Aí,
não
sem...
tanto, prefeito, não tanto.
Mas a gente se sente assim onde não tem um apoio, né?
Com certeza.
Pois tá, meu amigo. Um abraço.
Um abraço ao senhor, prefeito.